Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o poeta e político brasileiro Hamilton Pereira da Silva, conhecido pelo pseudônimo de Pedro Tierra. Atual secretário de Cultura do Distrito Federal, Pedro Tierra nasceu em Porto Nacional, hoje estado de Tocantins, em 1948. Morou em Anápolis na adolescência e militou na Aliança Libertadora Nacional. Foi preso pelo regime militar de 1972 a 1977, período durante o qual escreveu o livro de poemas Poemas do Povo da Noite, que saiu em 1979 e com o qual Pedro Tierra ganhou menção honrosa no Prêmio Casa de las Américas. Em 1983, Pedro Tierra publicou o livro de poemas Água de Rebelião, em 1986, Inventar o Fogo e, entre outros livros, publicou recentemente, em 2013, A Palavra Contra o Muro, um livro que traz o selo da Geração Editorial. Minha primeira pergunta a Hamilton Pereira ou Pedro Tierra será a seguinte: Hamilton Pereira seria Pedro Tierra caso não tivesse sido preso?
Penso que as escolhas que a vida nos impõe talvez possam ajudar a explicar para o seu ouvinte, Margarida, essa opção. Eu comecei a escrever quando vivia clandestino e boa parte dos poemas do primeiro livro foram escritos e reescritos em diferentes prisões do país. As circunstâncias em que foram escritos esses textos explicam um livro pesado, um livro sem adjetivos, um livro que descreve o cotidiano das prisões políticas brasileiras naquele período. A escolha do nome Pedro Tierra responde a dois objetivos, digamos. Primeiro, a driblar a censura. E segundo, poderia ter sido qualquer outro nome, mas foi esse porque eu penso que a literatura brasileira, particularmente a poesia brasileira, mirou como exemplo o espelho europeu, particularmente a poesia francesa, que era muito lida, né? Até 1922, com o movimento modernista, quando a gente, digamos, afirma de uma maneira mais moderna uma linguagem própria. E isso me faz, como escolha, e aí é uma escolha literária e uma escolha política, Pedro Tierra, por quê? Porque eu quero refletir os vínculos entre o Brasil e a América Latina, seus vizinhos mais próximos. O primeiro nome, Pedro, em espanhol e em português, se diz da mesma forma. O segundo, Tierra, é exatamente para marcar esse compromisso pela compreensão de que o destino do Brasil está irremediavelmente ligado ao destino do continente.
Seria poeta, então, de qualquer forma, não é algo que foi necessariamente assim, porque há declarações suas, né, que diz que, foi, na verdade, você se tornou poeta para sobreviver.
Eu
não fosse
que
esse episódio, mas normal, já tinha antes a tendência para as letras
Eu fui um leitor, eu não diria precoce, mas
voraz.
A vida no Brasil profundo, de onde eu venho, começava mais cedo. Então eu fui para... Vivi em seminários, e até digo, vivi em seminários e prisões. Em seminários quando não tinha o uso da razão, nas prisões quando adquiri. Eu quero com isso dizer que eu comecei a ler muito cedo. A indução, a educação que os frades, né, ofereciam nos seminários desempenharam um papel muito importante. Esse estímulo desempenhou um papel muito importante. Então eu comecei a escrever na clandestinidade. No entanto, de maneira mais sistemática, já com, digamos, um objetivo, com maior clareza, com uma escolha essa será a minha forma de expressão, já durante o período da prisão. Por isso, a frase, eu escrevi esses versos para sobreviver.
Uma arma para sobreviver na poesia. Agora, uma pergunta vai revelar um lado pitoresco, né, talvez, da coisa. A prisão dava papel e lápis para escrever?
A prisão te nega tudo. Na primeira etapa, nega o direito ao corpo. Nessa etapa, você, como muitos testemunhos, né, dão conta, né, naquele período, passava por um massacre. Era preciso, pela lógica do regime, submeter o preso ao estranhamento de si mesmo. Num certo sentido, o seu corpo é apenas a sua dor. Então, era preciso demolir a criatura humana fisicamente para demoli-la moralmente. Nem sempre alcançavam o objetivo. E por isso resultou esse processo todo, que era parte intrínseca, né, do modus operandi da repressão no Brasil naquele período, resultou em tantos assassinatos, porque o espírito não se dobrava. Isso faz com que o registro, e aí o registro no verso, traga consigo uma carga tão forte de denúncia, digamos assim. É uma poesia que não se atém ao sofrimento individual, né, por suposto. É uma poesia que fala de dores coletivas, mas também de esperanças coletivas.
Sim, mas voltando ao tema, né, elemento meio, né, de gravar
então,
o poema, consta que você surrupiou lá um lápis em uma certa ocasião e escrevia no maço de cigarro, não é isso?
Numa sala de interrogatório, numa sala de tortura, do DOI-CODI do 2º Exército, num dos interrogatórios, me deixaram só na cela. Deixaram uma caneta. É uma caneta Bic, escrita fina, amarelinha, fazia, se fabricava na época. E eu carreguei comigo essa caneta de volta para a cela. E eu nunca fumei na vida, mas eu tinha companheiros de cela que eram fumantes. Então eu pedia a eles que me dessem o maço do cigarro. E escrevi os primeiros poemas em papéis, né, no papel do maço de cigarro, mas sempre com o objetivo. O preso, pelas circunstâncias, ele sempre vive em sobressalto. Então era para fazer o exercício de memorização.
Ah, tá certo. Eu ia perguntar como é que ele guardava depois.
Porque as revistas eram constantes, né? Então eu perdia muito, né, desses papéis de cigarro onde eu escrevia os textos. E eu sempre fiz um registro para a minha vida. Dos poetas que eu conheço, eu sempre gosto de gravar 2 ou 3 poemas que são uma companhia, digamos assim, naquela circunstância. Então eu fazia o exercício de memória com os meus próprios poemas e com os poemas dos poetas que eu aprecio, né? Drummond, por exemplo, que é um poeta que eu li muito na vida.
E era possível,
né,
ler?
Na primeira etapa, não. A etapa dos interrogatórios, você não tinha acesso absolutamente nada para leitura. Eu só vou depois, porque a pena foi longa, voltar a ter contato com os livros muito mais tarde, alguns anos, né, mais tarde, mais 2 anos depois da minha prisão. Então eu vivia da memória dos poemas que tinha gravado, né, no período anterior.
Poderia então nos declamar de memória ou ler para os radiovintes um poema seu?
Eu tenho os poemas escritos na prisão. São poemas, como eu disse, muito, muito fortes, e eles, por isso, muito enxutos, né, se atêm ao essencial. Então, como o nosso tempo, né, nos permite aqui essa possibilidade, eu queria dizer o primeiro poema do primeiro livro, que são os Poemas do Povo da Noite, que foi a última redação dele, é de 74, e diz: perdemos a noção do tempo. A luz nos vem da última lâmpada coada pela multidão de sombras. A própria voz dos companheiros tarda, como se viesse de muito longe, como se a sombra lhe roubasse o corte. Nessa noite parada sobrevivemos. Ficou-nos a palavra, embora reprimida. Mas o murmúrio denuncia que a vitória não foi completa. Dobra o silêncio e envia o abraço de alguém cujo rosto nunca vimos e todavia amamos. Nessa noite parada sobrevivemos. Sobreviveremos. Ficou-nos a crença, de resto, inextinguível, na manhã proibida.
Estamos conversando com o poeta Pedro Tierra. Voltamos já.